Falei, gente, será que eu tenho que ficar aqui mesmo? Não posso ir pro banquinho? Nos partos que eu via nos vídeos, né? As mulheres no banquinho, super guerreiras. E eu na cama com a perna aberta, assim, em plástico. Um monte de gente encapuzada, né? De máscara, né? Toda aquela coisa. Falei, tá bom, mas minha filha tá vindo, né?
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Meu nome é Ivy. Eu sou mãe da Kali, de 2 anos e 9 meses. Ela é minha única filha. Filha minha e do Luiz. E eu acho que eu vou começar falando de como a Kali foi gerada. Foi uma gravidez inesperada. A gente estava começando a ensaiar um retorno de namoro, assim, bem recente. E aí a gente pensou, vamos nos proteger, né? Porque tá começando a ficar sério de novo, tá virando namoro, então a gente vai se proteger pro mês que vem, né? Só que não teve mês que vem. Não teve mês que vem. Eu lembro que eu cheguei até a tomar a pílula do dia seguinte e não adiantou. Mas ser mãe é uma coisa que eu sempre sonhei muito, muito, muito. Apesar de achar que aquele momento não era o momento certo, era uma coisa que eu sonhei muito. Então, nunca passou pela minha cabeça tirar, né, a Kali, interromper a gravidez. Então, quando eu caí a ficha e eu falei, tá, tô grávida, eu pensei, vamos viver isso da melhor maneira possível, como um sonho. Vou fazer tudo, o melhor acompanhamento. E fiz 2 chás de fralda. Foi, no começo da gravidez, foi bem gostoso. Eu morava em São Paulo, só que eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, me mudei para o Rio de Janeiro, porque eu queria que minha filha nascesse no lugar, né, onde eu fui criada, com aquela energia do Rio de Janeiro, sei lá, que eu acho meio mágica. E eu passei a maior parte da gravidez lá no Rio. Daí, no meio da gravidez, a gravidez foi ficando meio conturbada. Eu descobri que eu tinha polidramnia, que é quando tem muito líquido amniótico na barriga, né? É a mais, esse percentual é a mais, quando faz na ultra que dá pra perceber. E aí eu comecei a desenvolver pubalgia, que era uma dor no pubis que eu tinha muito forte. Na hora de dormir eu não conseguia me virar de lado sozinha, eu sentia muita dor. Eu não conseguia levantar se eu tivesse deitada. Porque eu engordei bastante também. Engordei 20 quilos. E começou a dar uns sinais de pressão alta também, já do meio pro final. Eu sempre tive um sonho de ter um parto humanizado, um parto natural, completamente sem intervenções. Quando alguém falava a palavra cesárea, eu tinha um medo, eu tinha pavor de cesárea. Eu achava que era coisa horrível demais, que principalmente se fosse desnecessária, eu era contra e eu levantava essa bandeira de cesárea não, porque eu achava que cesárea era uma intervenção desnecessária, que a mulher consegue, que o corpo da mulher já tá pronto, que o bebê já tá pronto, que eles sabem fazer aquilo sozinhos. Então eu realmente tinha muito medo de cesariana. E aí, lá no Rio de Janeiro, eu fiz um acompanhamento pelo plano de saúde com a minha obstetra e fiz o acompanhamento numa casa de parto. E tava tudo lindo. Tava achando que ia conseguir fazer na casa de parto, que eu só ia recorrer à obstetra em último caso, que eu fiz todos os cursos, todas as preparações, fazia os exercícios na bola, me achava o máximo. Eu achava que ia ser um parto lindo. E foi, enfim. Mas a minha mãe sempre falou pra mim que era muito difícil. Eu também sou filha única, então minha mãe só teve um parto. E ela sempre falava que era muito difícil parir, que ela sentiu muita dor, que ela não tinha passagem, que tiveram que fazer Christeller nela, e tiveram que fazer pra eu nascer, que ela se soubesse, se pudesse, teria feito cesariana. Enfim, na época não fez, estava no hospital público, não fez. Então minha mãe sempre passava para mim uma energia de que o parto era uma coisa tensa, perigosa, sofrida. Então, toda vez que tinha esse assunto entre eu e a minha mãe, ela tinha um olhar de pena, assim, pra mim, sabe? Tipo, ai, vai chegar esse momento pra minha filha, você vai sofrer. Era uma sensação, assim, um sentimento assim. Mas aí eu fui levando, a gente foi acompanhando. Até esse ponto que a gente começou a descobrir que eu tava com a pressão alterando. E aí eu comprei o medidor de pressão, ficava ferindo todo... quase todo dia, de manhã e à noite e tal. E aí tive que tomar a decisão de não acompanhar mais na casa de parto, porque eu já sabia que poderia ser perigoso fazer lá. Aí eu segui só com a minha obstetra particular. E aí eu já tava com 38 semanas, naquela fase, não sei se para todas, né, que eu já tava indo fazer ultra semanalmente, que eu já tinha uma regularidade, né, de consulta com a obstetra era mais frequente. Até que um belo dia, eu fui fazer a ultra e lá na clínica, né, no hospital, já era no hospital onde eu ia ter, a perinatal da Barra. Descobriu que a minha pressão realmente estava muito alterada, que dali eu não ia nem voltar mais para casa. E daí, naquele dia, eu tinha completado 38 semanas exatamente. Eu cheguei lá de manhã, o meu marido não tava, ele é ator, ele tava gravando, tava em estúdio gravando novela. Eu fui sozinha fazer essa ultra e descobri que já ia ter que ficar. E aí uma junta, um monte de obstetras lá do hospital me analisando, cardiotoco na barriga, ouvindo os batimentos da neném e tudo, não teve jeito, tive que ficar. Só que ao longo da gravidez, eu sempre falei sobre esse meu desejo de ter o parto natural, de ter o parto normal. Que não fosse natural, mas que pelo menos fosse por via baixa, que não fosse cesariana, para minha obstetra. Então ela falou, Ive, olha, eu sei do seu desejo, não vou colocar você em risco, mas numa outra situação, se não fosse você, eu já indicaria a cesárea. Mas vamos tentar induzir para ver o que acontece. Isso era por volta de meio-dia, assim, até eu fazer todo o processo de internação, até o pai da Kali chegar. No meio da tarde, a gente começou a indução, né? Que introduz um remedinho ali. Nada aconteceu. Mentira, nada aconteceu, não. No meio disso, o meu tampão mucoso caiu. Eu falei, olha, será que já estava perto de acontecer naturalmente e a gente está induzindo? Ou, nossa... pode ser que seja legal. Aí, nada. Fora isso, nada. Nenhuma contração, nada. À noite, a médica introduziu mais um remedinho, né, pra reforçar a indução. E me deixou passar a noite lá no hospital com meu marido. Recebi visita da minha comadre. E ela foi embora e eu passei a noite toda com meu marido lá. Nada acontecendo. Aí, acordamos de manhã. Às 8 da manhã, eu me levanto da cama, como quem não quer nada, a bolsa estoura. Molhou tudo, foi. Eu falei, olha, tá acontecendo, será? Daí, do momento que a bolsa estourou, pra frente, eu comecei a sentir muita dor, assim. Aí vieram umas contrações, só que elas não tinham intervalo praticamente. Eu tinha uma sensação que a contração durava uns 40 segundos, eu tinha uns 5 segundos de respiro e voltava a contração. Então, era quase contínuo, assim. Eu sentia muita dor, assim. E aí, eu já comecei a entrar no estágio. Nesse meio tempo, chegou a minha mãe, chegou a doula. Mas eu tinha uma sensação que eu só queria ficar com o Luiz. Eu não queria mais ninguém. A gente tentou fazer rebozo. Ela tentou colocar umas pedrinhas. A minha doula, né? A minha mãe tentava me acalmar. Só que eu só queria o Luiz. Falei, não, só quero o Luiz. Não sei porquê, né? Essa relação com o pai da criança, com o companheiro, né? Então eu ficava abraçada com ele, assim, andando pelo quarto e sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Contínuo, assim, contínuo. Eu falei, gente, não era intervalado, né? Todo mundo não falou que é intervalado isso? Dói um pouco, para. Dói um pouco, para. O meu não parava, era seguido, assim. E a barriga muito dura, assim, muito contraída, assim, sabe? Eu olhava pra minha barriga e via que ela tava tensa, assim, dura, quase o tempo todo. Falei, será que é por causa da indução? Também já ouvi falar que parto induzido dói mais, que não, como não é o processo natural, acontece diferente. Será que é porque eu induzi que tá acontecendo isso? E aí começou a passar pela minha cabeça que eu não ia aguentar aquela dor. Tomei banhos intermináveis no hospital, com a água caindo nas costas, melhorava um pouco. E na metade da tarde, chegou a obstetra. E aí ela foi fazer o toque. Eu só tinha 1 centímetro de dilatação. Eu fiquei tão chateada. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Se eu tô com toda essa dor, já era pra eu estar com 8. Eu achei que já tava chegando perto do expulsivo. Qualquer coisa, eu tava com 1 centímetro. E eu não conseguia relaxar pra fazer nenhum exercício. Então, porque eu sabia que se eu fizesse alguns exercícios, podia melhorar, né? Tipo, agachar, bola. Eu não conseguia nem sentar, nem levantar, não conseguia me mexer de tanta dor. Eu cheguei ao ponto de vomitar de tanta dor, assim. Quando a médica pediu, em um dado momento, ela pediu pra eu deitar, né, de barriga pra cima. Deitar de barriga pra cima era, assim, impossível. Pra fazer, né, pra ver a dilatação, eu senti tanta dor naquele momento que eu vomitei de dor. Eu fui chegando num ponto que eu realmente falei, olha, eu vou querer analgesia, eu não vou conseguir. Mas isso, ao mesmo tempo, me trazia uma frustração tão grande comigo de pensar, nossa, por que eu não vou conseguir? Foi frustrante esse momento, assim, da decisão final de falar, não, eu quero sim analgesia, independente do que a doula tá falando, do que o pai tá falando, do que minha mãe tá falando, quem sabe da dor que eu tô sentindo sou eu. Mas, ao mesmo tempo, foi bem frustrante, porque ali, na indução já quebrou aquela coisa do parto natural, né? Aí na analgesia já quebrou mais. Eu falei, gente, por que eu não sou capaz? Enfim, eu tava bem cansada de sentir dor. Fiz a analgesia. Nisso que eu fiz a analgesia, né, eu tive que subir para a sala de parto. Eu tava no quarto do hospital e eu tive que subir para a sala de parto. Eu tava tão cansada que eu dormi. Tem um vídeo até que eu mando pra minha mãe, porque ela não pôde subir, né? Só o Luiz subiu. Eu falo, mãe, tá tudo bem, agora eu vou dormir. E eu viro pro lado e durmo. Aí eu consegui dormir mais ou menos 1h30. Um pouco mais relaxada, né? E eu sei que nisso da analgesia, a minha médica quis também, quis ou precisou, eu não vou me recordar ao certo, me dar ocitocina. E aí, foi fluindo bem. A gente foi para a sala já de parto. Eu consegui fazer bastante exercício na bola. Num piscar de olhos, a minha dilatação foi para 8, assim. Muito rápido. Então, o que, que a gente pensa? Que como eu estava muito tensa, eu não conseguia relaxar para dilatar. E a analgesia, nesse caso, foi bom ou não. Pelo menos me ajudou a ter mais dilatação, né? E aí começou a entrar gente. Chegou a fotógrafa, instrumentador, assistente. Quando eu vi, aquela sala estava cheia de gente, eu não sabia para onde, o que que estava acontecendo. E aí tinha uma playlist que eu tinha preparado durante toda a gravidez, com todo carinho. E aí o Luiz colocou essa playlist e um monte de luz naquela sala. E a médica, falei, tá, então tá, né? Acho que agora vai. E aí eles começaram a botar um monte de roupa. E aí me deitaram na cama, assim, e botaram um plástico em cima da minha perna. Eu achei aquilo tudo muito esquisito. Era tão distante do que eu imaginava, do que eu sonhava. Falei, gente, será que eu tenho que ficar aqui mesmo? Não posso ir pro banquinho? Nos partos que eu via nos vídeos, né? As mulheres no banquinho, super guerreiras. E eu na cama, com a perna aberta, assim, em plástico. Um monte de gente encapuzada, né? De máscara, né? Toda aquela coisa. Falei, tá bom, mas minha filha tá vindo, né? Pelo menos. Ive, tá na hora de fazer força. Vamos fazer força. Conforme o tempo foi passando também, a anestesia foi cedendo, né? Então eu voltei a sentir um pouco de dor, até porque eu acredito que era necessário pra eu saber o momento da contração pra fazer força. chegou a hora, vamos fazer força.
Opa,
vamos fazer força. Vai ser ótimo, agora ela vai sair. Era visual. Eu fazia força, eu via minha barriga descendo. E aí, quando eu parava de fazer força, era súbito, assim, fazia... E o bebê voltava pra cima, assim, tipo, pressionando mesmo o tórax, meu peito pra cima, assim, sabe? Não sei quanto tempo eu passei nessa coisa de fazer muita, muita força, assim, de, tipo, me esgoelar, e ela voltava. Gente, tem alguma coisa estranha. A parte da cabecinha, cabelinho, tudo ali, e ela volta. Nisso, a cesárea, eu já comecei a ver uns buchichos, né? Uns cochichos que estavam querendo me levar pra cesárea. Falei, não, minha filha vai nascer aqui. Imagina, vai... Eu costumava falar assim, eu costumo, falo até hoje. Ela vai sair por onde ela entrou, né? E aí, fui mais um tempo, né? Até que foram ouvir o batimento dela, já tava caindo um pouco. E aí, a Fernanda, o nome da obstetra é Fernanda, ela falou, a Kali tem que nascer. Agora. Eu vi que o batimento dela já estava diferente. Falei, tá, mas eu tô fazendo todo o meu esforço. É, eu bateu uma tensão, né? Bate aquela tensão. Você fala, caraca, será que não vai ficar tudo bem com a minha filha? Vou fazer de tudo que eu posso. Mas eu já estava usando toda a minha força. Essa era a sensação que eu tinha. De que toda a força que eu tinha, eu já estava empregando naquele momento, naquelas... forças, né? Naqueles empurrões que eu tava tentando fazer. Mas eu continuei. Eu continuei e fiz. E aí eu lembro da médica falar assim, não, você tá indo bem, mas é porque tem que ser agora. Com uma voz, tentando fazer uma voz calma, assim. E aí eu tirei força de onde não tinha pra fazer essa força. E aí a dor, né, da contração foi voltando realmente. A anestesia foi cedendo, então eu comecei a sentir uma dor mais presente. Isso já era noite, né? Do dia 21 de dezembro de 2017, que é o dia que ela nasceu. E, enfim, eu sei que... não sei como. Quando eu vi uma das pessoas que tava lá, já tava empurrando a minha barriga para baixo. Eu sabia que aquilo era violência, mas eu sentia que aquilo seria necessário, né? Em dado momento, ela falou, olha, eu vou ter que fazer uma episiotomia em você. E aí, sabe como a desconstrução do sonho foi acontecendo, né? Induziu, anestesiou, ocitocina, episiotomia, manobra. Falei, gente, mas tá bom. A pessoa empurrando. E aí, o que aconteceu? Quando saiu a cabecinha dela, ela falou, nossa, ela tem 3 circulares de cordão no pescoço, por isso que quando você fazia força, ela quase aparecia, mas voltava, ou seja, ela tinha 3 voltas de 3 colares, né, no pescoço. Daí, tiraram essas 3 voltinhas, quando saiu a cabeça, tiraram, né, os colares dela, porque ela muito vaidosa, estava toda enfeitada, e saiu, o parto aconteceu, assim. Não foi tão doloroso, porque eu ainda tinha um pouco de anestesia. E aí me entregaram ela. Logo ela chorou. Logo ela mamou. Uma gracinha, mamou bastante, muito linda. Logo eu chorei, porque ela era linda demais. E ficou tudo bem. Eu tirei força de onde não tinha. A pessoa que empurrou a minha barriga também. E a obstetra que me cortou também. Levei um montão de ponto. Mas, ainda assim, com todas essas intervenções, eu senti que foi bom, que foi melhor do que ter feito cesárea, sabe? Eu não sei se eu pudesse voltar atrás, se eu faria alguma coisa diferente. Mas, realmente, esse momento, quando acontece, que você vê que seu filho tá bem, no caso minha filha, né, tô generalizando, no caso, no momento que eu vejo que ela tá bem, que ela chorou, né, que esse momento é muito aguardado do choro, né, quando vem o neném assim, você fala, agora ela tem que chorar pra ela tá viva, né, ela respirar, o choro é a primeira respiração, né, e mamou na hora, com a sucção bem presente, assim. Eu senti, assim, ela querendo mamar. E aí ela foi pro colo do pai dela, o pai dela olhou pra ela, eles se olharam nos olhos e foi muito, muito legal, assim. Daí pra frente foi só legal, assim. Aí eu ainda tinha que fazer a placenta sair, né? Mas foi muito tranquilo, assim. Acho que a médica puxou, não sei. Não tive que estar muito presente nesse momento, assim. E a anestesia também ainda estava presente ali no meu organismo. Mas foi muito legal, assim. Ai, não sei se foi ruim, se foi bom. Foi o meu, foi o nosso, né? É isso, não sei. E eu nunca fiz um relato de parto tão extenso assim quanto o de hoje. Então, tá sendo bom pra mim revisitar lugares na minha memória que eu nem... gavetinhas que eu nem tava acessando, sabe? Que estavam meio que trancadinhas, assim. Hoje tá sendo especial porque eu tô acessando lugares da minha memória que eu nem lembrava que existiam, assim.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!